Ah, tem, tem. Então, muito boa tarde. Penso que já conhecem o formato, senão eu passo de qualquer modo a fazer um resumo em termos da metodologia dos nossos trabalhos. Relativamente ao vosso pedido, portanto, que foi dirigido à Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas, para enquadramento e também registro em ata e daí o sistema sonoro mais até para esse efeito. O vosso pedido é relativamente às propostas de lei 226 e 227. Essas duas propostas de lei, assim como mais outras duas, foram enquadradas no grupo de trabalho do setor da construção. Portanto, é um grupo de trabalho no seio da Comissão de Economia. Este grupo de trabalho pretende ouvir todos os que solicitaram para esse efeito, mas também finalizar ou preparar para finalização o processo legislativo das propostas de lei que solicitaram ser ouvidos. A nossa metodologia é dar-vos espaço para que possam fazer a apresentação. Por regra, sugerimos 10, 15 minutos, se acharem que é o suficiente. Depois é dada a palavra aos grupos parlamentares e, por último, têm novamente a palavra para ou complementar a intervenção inicial ou responder aos seus deputados. Temos aqui presentes, e em nome da Associação, penso que Alexandre Carlos, Presidente da Direção Nacional, já agora por esta ordem, é isso? Paulo Gualtier, Secretário-Geral da Direção Nacional, certo? José António Duval Paulos, Presidente da Assembleia Geral, e João Reis, Assessor. Muito bem. Daqui da parte do grupo parlamentar, todos os grupos parlamentares têm presença. Hoje, por motivos de compromissos parlamentares, porque, como sabem, nós temos sempre várias reuniões em simultâneo e os grupos parlamentares com menor representação têm maior dificuldade em assegurar a presença em todas as audiências, mas há o registro em ata e, portanto, depois também há a possibilidade, que é a ausência do Bloco de Esquerda da senhora deputada Mariana Mortágua. Temos presente o grupo parlamentar do Partido Comunista, o deputado Bruno Dias, do CDS, deputado Rui Barreto, do PS, deputado António Cardoso e, pelo PSC, o próprio Adriano Rafael Moreira. Assim sendo, pedia-lhes então que, da forma que melhor achassem conveniente para o máximo de percepção da nossa parte das vossas preocupações, nos falassem sobre o vosso pedido de audiência. Muito obrigado.
Muito boa tarde aos senhores deputados e desde já queremos agradecer a disponibilidade de nos terem recebido mais uma vez nesta casa. Já muito foi dito da nossa parte, tanto há aqui os senhores deputados, alguns que já tiveram a oportunidade de conversar connosco sobre estas matérias, e nós neste momento, a razão que nos trouxe aqui é mais para fazer perguntas do que até expor o nosso problema, porque o nosso problema já está mais que exposto, já é mais conhecido dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, da Comissão, das Obras Públicas. Através de eu próprio, na qualidade de Presidente, como através dos nossos representados, gabinetes jurídicos, etc., e, enfim, assessores jurídicos, etc. Portanto, tudo isso já é mais que conhecido, as nossas preocupações. E uma das coisas que nos preocupa, para, assim, a talho de fosso, como eu costumo dizer, para sermos rápidos e podermos gerir bem o nosso tempo, a minha pergunta que eu faço a esta Comissão é o que os ATAIs vão fazer a partir do dia 30 de outubro. Portanto, ou seja, a partir do dia 30 de outubro, o que é que nós vamos poder fazer? A segunda pergunta é se, e que pela primeira vez provavelmente irá acontecer em Portugal, é se esta Comissão tem a coragem de exterminar uma classe profissional centenária. Podia dizer que, até aos anos 70, 60% dos projetos assinados na Câmara Municipal de Lisboa são por estes profissionais. Portanto, alguma coisa se fizeram no património inodificado que nós temos no nosso país. Também fazemos parte da história do nosso património, assim como os engenheiros e os arquitetos. Sempre fomos respeitados por eles, respeitados pela nossa competência, pelo nosso rigor e pela nossa disciplina no setor da construção. Deste modo, não vimos nenhuma causa que possa, digamos, impedir-nos de continuar a exercer a nossa atividade a partir de 31 de outubro. E, como disse, a nossa preocupação é saber o que é que vamos fazer a partir do dia 30 de outubro. Vamos todos para casa e, inclusive, os empregados dos nossos colegas. Eu, todos os dias, nos confronto com cartas recebidas na associação, que a pergunta que se faz é o seguinte: a partir de 31 de outubro, o que é que eu vou fazer a três pessoas que tenho no meu gabinete e o que é que eu próprio vou fazer para sustentar a minha família? Ficaria na história, como disse há bocadinho e repito, que fosse esta Assembleia da República, através da Comissão da Economia e Obras Públicas, pela via legislativa, impedisse alguém de poder exercer a sua atividade. Em termos digamos, de conclusão, que eu até considerei por aqui, poderia fazer aqui várias considerações que nós vamos fazer, de várias incongruências que existem na própria lei, mas não vamos fazer porque isso ficaria para mais tarde, se assim o entenderem. O que nós podemos realmente dizer é que o acesso às profissões e atividades profissionais é livre. Portanto, isso é o que nós percebemos, é o que diz a lei, é o que diz a legislação e diz a nossa Constituição. O acesso às profissões e à atividade profissional é livre. As atividades profissionais associadas a cada profissão só são reservadas quando tal resulte da lei fundamentada em razões imperiosas de interesse público. Eu gostava que esta Comissão me justificasse isso. Faça a nossa história, faça as nossas competências, faça as nossas expectativas, que o Estado, que nós chamamos de um Estado de Direito Democrático, na altura, por acaso, enviar ao Estado Novo, espero que agora o Estado Democrático não nos impeça de exercer a nossa profissão. Seria, na história, a primeira vez que tal aconteceria a uma classe profissional neste país. Se nós não recebermos dessa Comissão algum apoio nesse sentido, a única coisa que eu posso garantir, face àquilo tudo que temos dito, tudo faremos pelos meios jurídicos, pelos meios de comunicação social, para, digamos, levar à opinião pública o que é que, na verdade, está a acontecer aos atais. Porque nós consideramos que quem tem que fazer a escolha é o cidadão, é o mercado. O mercado é que tem que saber quem é que é competente. O Estado, por isso simplesmente, pode regular, não pode impedir ninguém de exercer. Pensamos nós que é assim é, salvo melhor opinião dos senhores deputados. Qualquer das maneiras, aquilo que eu posso repetir aqui é que, sendo o mercado livre, é o mercado que escolhe os profissionais, quem são os bons e quem são os maus profissionais. Porque senão estamos, digamos, a nós próprios a impedir de exercer uma profissão, independentemente de sermos profissionais ou não sermos profissionais. Se conseguirem realmente justificar que existe aqui fundamentos e relações imperiosas de interesse público, os senhores deputados que as digam. Que sejam claros e honestos connosco, que lhes digam. Que digam onde está aqui o interesse público. O que é que nós andamos a fazer durante 100 anos, os nossos antepassados, e que nós somos continuadores com uma formação superior? O que é que o Estado andou a prometer a estes profissionais na década de 80, a dizer que podiam ir em troca do ensino superior, podiam tirar um curso profissional tecnológico para poder continuar a exercer, com base num decreto-lei que é o 73-73? Por que razões agora não é feito um enquadramento profissional destes profissionais? Estas são as perguntas que deixamos no ar para que os senhores deputados nos possam responder. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Iremos de seguida dar o que querem da vossa parte, ainda mais alguém intervir nesta fase?
Eu gostaria, Sr. Presidente, se me permitir, sim. E na sequência que o Presidente acabou de apresentar, porque de facto temos aqui um grave problema. E esse problema já foi constatado por este Parlamento, por essas comissões. Todas as comissões que nós fomos recebidos, todos os seus deputados já perceberam o nosso problema, já reconheceram as nossas qualificações para trabalhar e, de facto, só queria complementar quando o Sr. Presidente da Associação aqui referiu dos gabinetes, que efetivamente vai ser um problema, como é que os colegas que têm pessoas a trabalhar com eles, e eles próprios têm duas soluções, é engrossar mais o desemprego ou ir para reformas antecipadas, provavelmente, porque ainda temos uma maioria esmagadora de pessoas no auge da idade do trabalho, dentro dos 45, 50 anos, e por conseguinte é necessário, e este país não se pode dar ao luxo de deitar para o lixo profissionais que são essenciais para o desenvolvimento económico do país. E, por conseguinte, não é só a nível da iniciativa própria, de contra própria, mas também a iniciativa privada. Temos a tais de trabalhar em empresas em que a entidade patronal vai chegar a uma conclusão: bem, meu caro, você agora não tem habilitações para continuar a trabalhar, vou ter que o despedir, provavelmente. Não pode subscrever projetos dentro dos nossos limites, como sabem. Não pode fazer fiscalização da obra, não pode fazer, não tenho lugar para o seu, a sua função laboral. E, por conseguinte, temos nas autarquias, temos na administração central, temos pessoas realmente a trabalhar neste momento que vão ficar em situação de facto absurda. É este o termo, de facto, que nunca ninguém passou pela cabeça, ficarem realmente sem possibilidades de trabalhar. Este problema que eu gostaria realmente de relançar e de voltar aqui a afirmar, porque em todas as reuniões que nós temos tido nesta casa, temos sido compreendidos e entendidos. Simplesmente depois os factos não se traduzem em atitudes reais de nos possibilitar a continuação do trabalho. É a altura de dizer, meus senhores, deixem-nos continuar a trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, passaríamos à segunda fase com a intervenção dos grupos parlamentares e começaria pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar vivamente a Associação, a ATAI e a sua delegação por esta vinda aqui à Assembleia, agradecer a vossa presença, agradecer o vosso testemunho e a posição que transmitem com a clareza e com a assertividade que se impunha. Uma saudação por esta luta que não é de agora, porque é um problema que já dura pelo menos há 5 anos e que estamos agora a chegar ao final desses 5 anos, razão pela qual se coloca agora aquela questão de o que fazer a partir daquele dia fatídico que nós não queremos que chegue, não queremos que chegue daquela maneira. O dia no calendário lá está e há de chegar, a questão é o que é que acontece. O que é que acontece nesse dia? E, portanto, a pergunta é incontornável, tinha que ser feita e saudamos por isso essa clareza. Como os senhores sabem, o PCP, desde o primeiro momento que manifestou uma reserva muito clara relativamente a esta solução do ponto de vista da lei. E foi, aliás, por isso que não foi aprovado por unanimidade a lei que veio a ser a Lei 31/2009, né, onde esta questão surgiu, apontando a prazo o caminho, ao fim destes 5 anos que agora estamos a chegar. Nós consideramos que este grupo de trabalho da Comissão Parlamentar tem 4 propostas de lei para analisar e discutir e votar na especialidade, como já foi dito, e esta proposta de lei que incide sobre a mesma matéria da Lei 31/2009 é uma dessas 4 propostas e, do nosso ponto de vista, é praticamente a única proposta de lei que é uma oportunidade. Que pode ser uma oportunidade. Não queremos é que seja uma oportunidade perdida. As outras propostas, do nosso ponto de vista, mais valia voltarem para trás, serem retiradas, arquivadas, nem sequer ir a votos. Não, para pior já basta assim. Pronto. O setor da construção, a liberalização, as opções que se colocam do ponto de vista das empresas do setor e a lei da selva que vem trazer para a construção civil. Pronto. Mas esta proposta de lei, a 227, é uma oportunidade que pode se transformar de uma proposta má numa lei menos má ou boa. E qual é uma das coisas que nós consideramos que pode fazer com que uma proposta má seja transformada para que resulte numa lei melhor. É o resolver-se o problema que a Lei 31 de 2009 veio criar. E resolver-se o problema em tempo útil, antes que acabe o tal prazo dos 5 anos. Portanto, chegámos ainda por cima à conclusão, já detectámos e já descobrimos ao longo deste processo legislativo uma coisa que, entretanto, as organizações profissionais, algumas delas, nos deram nota e que nós próprios não conhecíamos, porque nós conhecemos o documento que o Governo entrega à Assembleia. Está aqui a proposta de lei do Governo. Mas só mais tarde é que viemos a saber qual era o conteúdo dos anteprojetos. E os anteprojetos tiveram um caminho desde que saíram do gabinete do Ministério até chegar ao Conselho de Ministros. Passou por um conjunto de contributos, chamemos-lhe assim, e houve uma alteração, porque a primeira de todas as versões, o tal anteprojeto, apontava num caminho que nós consideramos que era mais positivo do que aquilo que está hoje em cima da mesa. E a nossa posição, e consideramos, e dizemos isto, e já dissemos isto aos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, já dissemos isto aos engenheiros técnicos e aos arquitetos. Portanto, dizemos a mesma coisa nas várias reuniões e nas várias frentes. A nossa posição é que o direito que assistia a estes profissionais, e designadamente, chamemos assim, a esta geração de profissionais, porque quem entra agora na profissão sabe com que regras é que vai ter que trabalhar e sabe ao que vem. Agora, quem tem um enquadramento jurídico, um enquadramento legal para cumprir e que define a sua atividade e que, mudando as regras do jogo a meio caminho, mudando as regras do jogo, diz agora tens cinco anos para te dedicares a outra coisa. Nós dizemos isso não pode ser compreensível. E é por isso que nós dizemos que estamos numa altura adequada para repor o enquadramento e o direito, digamos assim, ao exercício da atividade que estes profissionais tinham. E tinham e, digamos, têm até agora, têm até o mês que vem. E, portanto, essa situação para nós é, digamos, do ponto de vista técnico, jurídico, legislativo, é muito fácil, é muito clara. Aliás, estava escrita e o problema é que deixou de estar, mas tem que voltar a estar da melhor forma possível. E do ponto de vista político é uma questão de sensatez, de justiça. É não estarmos a mudar de uma forma maximalista, como eventualmente até admitimos que alguns agentes técnicos de arquitetura e engenharia pudessem dizer, isto é, para agora também queremos. Não, quer dizer, sabemos que há uma situação concreta e uma regra que vem de trás. Os novos, digamos assim, sabem ao que vêm e sabem com o que é que contam. Agora, contar com uma coisa que é retirada a meio caminho, contra todos os princípios da confiança por parte do Estado, é uma situação que, na altura, nós manifestámos as nossas reservas, voltamos a invocar essa posição e estamos em crer que há todas as razões para que esse caminho seja o bom caminho a ser seguido. Como neste caso é a ATAI que veio fazer as perguntas, eu penso que é justo que nós possamos responder e dar uma clarificação e uma resposta concreta relativamente às opções. Porque eu penso que se pode dizer que, do ponto de vista técnico e do ponto de vista do conteúdo desta discussão, já falta dizer muito pouco. Quer dizer, isto já está muito bem trabalhado do ponto de vista das discussões, das opções, das variáveis aqui. Quer dizer, já não há muito mais para dizer de novo, para acrescentar à discussão. É uma questão mesmo de tomarmos as nossas opções. E havendo aqui uma opção equilibrada a este nível, sem prejuízo da crítica que nós colocamos às outras questões das liberalizações, das diretivas Bolkestein, dos serviços, o desequilíbrio do ponto de vista do enquadramento comunitário, essas questões que nós continuamos a considerar como preocupantes, mas deste ponto de vista, quer dizer, como diz o povo, é branco é galinha ou põe. Quer dizer, isto é uma coisa muito, muito clara do ponto de vista da solução que está em cima da mesa, assim haja vontade política para, e capacidade de levar esse barco a bom porto. Uma última nota para dar uma justificação também. Também é daquelas situações em que há duas reuniões ao mesmo tempo, portanto, vou ter que ir para outra comissão parlamentar daqui a pouco, estou à espera que me venham aqui chamar, portanto, se eu tiver que me ausentar durante um pedaço nesta reunião, fica dado a justificação e o esclarecimento, peço desculpa se for esse o caso, mas era nesse sentido que deixava aqui esta palavra. Muito obrigado e bom trabalho.
Então, de seguida, obrigado, Sr. Deputado, e iria agora intervir pelo CDS, o Sr. Deputado Rui Barreto. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero cumprimentar a delegação que veio aqui hoje à Assembleia da República sobre esta matéria, sobre esta proposta de lei, que é muito importante para nos... Nós, obviamente, conhecemos e temos conversado sobre isto, e é muito importante neste grupo de trabalho para que uma lei que parte da iniciativa do Governo possa, quando chegar ao Parlamento, ser o mais equilibrada possível. Há aqui, contudo, aqui algumas questões prévias que eu gostaria de refletir convosco. A classe profissional que representam foi muito importante num determinado contexto, numa altura em que a Ordem dos Arquitetos, enfim, não correspondia, não tinham arquitetos suficientes para as necessidades que existiam num determinado tempo. E por isso também os engenheiros técnicos, os engenheiros, cumpriram muitas funções que supostamente deviam de ser de reserva dos arquitetos. Foi assim, teve que ser assim, e o Estado, em boa medida, criou um conjunto de faculdades e também expectativas que foram avançando durante o tempo e que permitiram que a classe exerça um conjunto de funções. O quadro alterou-se, e alterou-se também em boa medida pela situação económica em que vivemos, uma maior oferta do que a procura, e normalmente neste contexto há uma tendência para reorganizar. E por isso eu também gostaria de perceber em justa medida, porque isso é importante para a reflexão, neste momento, e tendo em conta o período de transição, neste momento, quantos profissionais técnicos de arquitetura é que neste momento fizeram formação e que estão habilitados para a legislação em vigor? Quantos aqui exercem efetivamente, quantos aqui assinaram nos últimos anos projetos de arquitetura? Para percebermos aqui a justa dimensão, há aqui uma questão, obviamente, que eu percebo claramente, que é um conjunto de profissionais que sabem fazer, que estão habilitados para fazer e que, por força de uma legislação, podem deixar de estar desenquadrados. Mas era bom também perceber a dimensão exata desses profissionais a que estamos a referir, e perguntar-lhe aqui uma questão que é importante, para percebermos exatamente. Os senhores da classe que representam reconhecem que, pela oferta que existe de arquitetos, enfim, no mercado, que deve ser feita uma evolução, enquadrando aqueles que fizeram no período de transição a formação adequada para acompanhar esses, digamos, haver aqui um phasing out, digamos assim, dos profissionais que representam, ou devem estar todos enquadrados conforme o decreto 73-73. Ou seja, se reconhecem, findo este período de transição, houve uma expectativa que se gerou em relação aos profissionais. Aqueles que se perceberam e fizeram e se qualificaram devem seguir, digamos, o barco da frente, ou se todos aqueles que neste período de transição, devendo fazê-lo, não o fizeram, devem também de ser enquadrados ou no fundo, seria uma prorrogação do período transitório, sabendo que, fim do ILS, esse período transitório, haviam aqui profissionais que não estariam, digamos, enquadrados dentro da legislação. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o Sr. Deputado do Partido Socialista, António Cardoso. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para saudar a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia e manifestar desde já as preocupações do Partido Socialista quanto às consequências que podem advir com a aplicação rigorosa da legislação que está em vigor. Sentimos essas dificuldades, estamos e manifestamos já a nossa melhor atenção para, na procura de uma melhor solução. Me parece que o Estado compete regular, regular com princípios de eficiência, de eficácia, onde a qualidade deve ser predominante. Devemos ter esse paradigma da qualidade dos projetos, da qualidade da construção civil, da qualidade da arquitetura portuguesa. Portanto, isso consegue-se com rigor e com exigência e, naturalmente, com a necessidade de legislar no sentido de que haja melhor qualificação académica dos nossos técnicos, depois, quando entrar na vida ativa, possam produzir essa qualidade que todos nós pretendemos. Confrontamos com uma situação nova, que é o facto de que os dois documentos em análise, os dois projetos, propostas de lei melhor, que um regula a parte da construção, esse naturalmente também tem algumas questões, nomeadamente na classificação de categorias, mas será, entendo eu, ultrapassável e depois de uma boa apreciação, um bom aprofundamento, consigamos corrigir esse documento e pô-lo em prática, até porque ele decorre de uma orientação de uma diretiva comunitária. Quanto ao outro dos técnicos, há aqui uma posição já anteriormente colocada por o Sr. Deputado do CDS, que vos colocou uma pergunta e eu coloco-a um bocadinho diferente, embora muito próxima. Aqui é colocada a questão dos que voluntariamente fizeram formação, valorizaram-se e adquiriram a habilitação profissional para poder não ter qualquer problemas com a legislação. No vosso caso concreto, atempadamente os diplomados de construção civil ficaram a saber de que, como os engenheiros civis e os engenheiros técnicos civis, de que a determinada data deixavam de ter capacidade para subscrever projetos de arquitetura. A questão que eu coloco é se a lei permitir que todos os que encontravam em exercício de funções até 2009 se mantiver os direitos de todos esses, se essa é uma proposta contemplada nas vossas intenções. Isto é, só para quem tenha comprovadamente, nomeadamente, não sei se 2, 3, 4 anos de exercício da atividade da TAI em 2009, um número que possa ser encontrado, se essa proposta daria resposta às vossas preocupações. Era a questão que eu queria deixar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Alguma atenção? Faço eu aqui então um breve comentário antes de lhe dar a palavra, isto na qualidade de representante do grupo parlamentar do PSD. E queria, antes de mais, dizer-lhe que era da máxima importância que nos pudesse dar respostas às questões colocadas, que eu subscrevo na íntegra, enquanto membro da Comissão e deputado preocupado em que as 4 propostas de lei que estão neste grupo de trabalho tenham a melhor conclusão. E, portanto, era da máxima importância. Além das questões relativas à vossa proposta, o que é que defendem, em concreto, que fosse aqui novamente colocado, também era importante para nós sabermos em termos da representação do setor, isto é, como é que estamos em termos de associados à data de hoje e quantos desses associados se preveniram para a possível prorrogação do número 4 do artigo 25. Isto para terminar dizendo o seguinte, digamos que aquelas afirmações iniciais que fez relativamente ao facto de que a Assembleia da República podia ser a primeira vez que põe fim a uma profissão, é preciso, para efeitos de, principalmente data e de bom entendimento, não está em causa neste momento esse aspecto. Esse aspecto foi um aspecto que foi decidido em 2009. Esse tipo de comentários relativamente a decisões, nós agora estamos é precisamente a revisitar essa problemática e a ver o que é que poderemos fazer. Agora, o debate sobre a questão da profissão é feita no seio da Lei 31 de 2009 e é essa lei que vos fixa o prazo do 31 de outubro de 2009. E, portanto, se não existisse este grupo de trabalho, se não existisse esta proposta de lei do Governo, pois bem, todas as questões que colocaram continuavam a existir com base na lei de 2009 da anterior legislatura. Portanto, é nessa sede que convém sempre colocarmos a questão. O que é certo é que o número 4 dessa lei, o número 4 do artigo 25, veio na altura salvaguardar a hipótese de uma prorrogação durante 2 anos para quem conseguisse fazer prova da frequência de formação. Era importante, portanto, que nos desse nota do que é que aconteceu, isto é, se a classe reagiu a essa prorrogação e a classe está protegida pelo menos para 2 anos. Se só está à parte, era importante sabermos estatisticamente quantos, para o próprio grupo de trabalho saber se efetivamente estamos com a deadline do 31 de outubro ou se por regra a classe se protegeu e já estamos dentro do... está protegida pela prorrogação dos 2 anos. Depois, se emitir opinião sobre as prorrogações, porque nós estamos aqui a fazer uma análise livre de preconceitos, não estamos... Temos, é óbvio, uma lei em vigor e uma proposta de lei, portanto, esse é o nosso quadro. Mas, se, para terminar, se forem falar sobre a prorrogação, já agora explicar-nos se a vossa proposta aponta para uma prorrogação relativamente ao período excepcional de 5 anos ou uma prorrogação para o período em que lhes era solicitado que fizessem formação. Sempre... como ponto de partida, a Lei 31. Estas minhas questões é com base na Lei 31 em vigor. Ela é com base na Lei 31 em vigor. Portanto, no fundo, tentar. Não deixem, digamos, de dizer qualquer argumento em vosso favor no pressuposto de que ele é já conhecido. Pedi-lhes que o expusessem novamente, que usassem todo o argumentário que possam ter, porque é esse argumentário que fica em ata e fica agora registado. Nós estamos já numa nova legislatura, muitos dos seus deputados não estavam na anterior legislatura e, portanto, há temas que são debatidos em momentos como este, em que, como veem, por exemplo, já não está cá 2 grupos parlamentares. Portanto, nem sempre temos a possibilidade de fisicamente, pessoalmente, constatarmos, se vocês não têm o cuidado de reproduzir para a ata o vosso argumentário, depois os grupos parlamentares que agora estão ausentes não têm acesso a esse argumentário. Portanto, não deixem de todos, digamos, entre aspas, trunfos que possam aqui ser úteis e esgrimirem para o melhor trabalho possível da nossa parte. Muito obrigado. Pedias então que, pela ordem que entenderem, usassem da palavra. Obrigado. Senhora, que dissesse o nome, que é para depois na ata se perceber quem é que está no exercício da palavra.
Paulo Gautier. Sou secretário-geral da Associação dos Agentes Técnicos. Queria deixar só uma nota sobre 2 questões que foram levantadas pelos senhores deputados do CDS e do PS e que, no fundo, tentaria ir ao encontro do seu pedido. Eu não sei bem o que é que o Sindicato dos Agentes Técnicos disse sobre isto, mas há uma outra vertente dos agentes técnicos. A profissão do agente técnico é abrangente e deveria, na minha perspectiva, ser vista dentro dessa abrangência. E eu sou funcionário público, trabalho numa autarquia, e perguntam-me neste momento o que é que faz um agente técnico, a perspectiva que ele pode ter dentro do funcionalismo público. Eu sou funcionário público de uma autarquia há 18 anos. Por essa razão, eu não posso subscrever projetos enquanto de arquitetura nem de engenharia, salvo raras exceções e salvo autorizações. Por conseguinte, eu não posso ir ao encontro, não posso comprovar o exercício da minha profissão. E não sou menos agente técnico por isso. O meu trabalho está feito e está registado enquanto agente técnico na Câmara onde trabalho. Portanto, eu não consigo provar o exercício da profissão nos últimos 4 anos, quando há 18 sou funcionário público. E acho que não é de mérito. Se eu, na continuação do processo que tem servido, que tem seguido a função pública, com os cortes salariais que se conhecem, portanto, se eu for convidado, porque o meu vencimento líquido ao fim de 18 anos na Câmara, enquanto 18, é um pouco embaraçoso dizer, mas não chega a 700€ líquidos. Isto quero com isto dizer duas coisas. Um argumento: se eu sair e procurar uma profissão mais rentável, mais bem, melhor remunerada no exterior, como é que eu posso exercer essa profissão quando eu não posso provar que nos últimos 4 anos eu subscrevi projetos de arquitetura nem de engenharia? Não consigo comprovar. Portanto, eu não posso sair da função pública. Porque sair da função pública, todos os meus, quer dizer, todas as minhas capacidades, todas as minhas competências técnicas, são as competências técnicas que eu conseguir demonstrar junto do empregador. Portanto, não necessitam do suporte de diploma, nem do suporte académico para o fazer. Portanto, ou sei trabalhar, ou não sei trabalhar, ou sou boa pessoa, ou sou má pessoa. Portanto, não tenho proveito de uma formação que frequentei na escola pública, com diploma, com competências rigorosamente definidas em portaria. Portanto, nem sequer foram competências que foram sendo adquiridas, mais ou menos pela prática, mais ou menos pela sabedoria demonstrada. Outro argumento, portanto, esta é uma pergunta que eu faço e que há muitos agentes técnicos que são funcionários públicos. Portanto, se eles quiserem sair, se eles forem convidados a sair por força de procurarem melhores condições de vida pela contínua problemática do funcionalismo público, como é que comprovam a sua profissão, o exercício da sua habilitação enquanto agente técnico? Com o vencimento tenho, venho da província e com este vencimento posso pagar as propinas de uma escola? É uma pergunta. Portanto, eu não me queria considerar diminuído, nem foi suficiente, porque há colegas que terminaram os seus cursos e vêm igualmente de fora. Há esse argumento a pesar. Completar a formação no ensino superior tem custos. Nem todos os poderão suportar. Outra questão, eu peço desculpa para terminar, penso que me estou a alongar, mas não queria deixar de argumentar, é que a legislação previa 5 anos de transição. Nós, para sairmos, nós com o nosso curso, com a habilitação que temos, de agente técnico, alguns de nós, para continuarem na profissão, e na profissão ligada ao ramo, ao setor da construção, quer na área do projeto de arquitetura, quer na área de engenharia, teriam que fazer o curso de engenharia, praticamente todo, porque as equivalências são residuais, como possivelmente saberão. Um curso de arquitetura ou um curso de engenharia, com o grau de mestrado, neste momento, se o aluno for muito bom, eu penso que os 5 anos estão colmatados, não é? E estão completamente gastos só na formação, no necessário da formação. Ou então faz uma formação noutra área e isso retira-nos da área. Eu penso que não responde ao complemento de formação que os 5 anos nos vai dar para continuarmos na profissão. Porque para continuarmos na profissão e no setor da construção civil, temos que adquirir uma habilitação de arquiteto ou de engenheiro civil, no caso concreto, da nossa área. E essa formação dura precisamente, ou duraria, na melhor das hipóteses, com o mestrado, o grau de mestrado, no período que nos é concedido pelo período transitório. Isto, eu penso que são reflexões muito, se calhar, muito pessoais, mas muito mundanas, mas que eu, indo ao encontro daquilo que nos solicitou, eu gostaria que deixassem à reflexão. Há estes pormenores que deveriam ser também tidos em conta, não é? Muito obrigado.
Sr. Presidente, também numa breve, e na sequência do que o meu colega acabou de dizer, eu há 9 anos fui vereador da Câmara de Torres Vedras e tínhamos, e existe ainda, equipas multidisciplinares, isto vai dar encontro à questão que apresentou o Sr. Deputado do CDS e também do PS, equipas multidisciplinares em que tínhamos arquitetos, engenheiros e agentes técnicos. E essas equipas foi um sucesso. há 9, 10 anos e ainda hoje funcionam. Evidentemente, cada um dentro da sua especialidade e são pessoas que estão nas autarquias e, como outras, existem na administração, não apresentam efetivamente os tais projetos. Bom, de qualquer maneira, daquele número que nós temos tido aqui dito desde sempre, entre aqueles que estão na associação e a subscrever projetos, aqueles que estão nas autarquias, aqueles que estão na administração e aqueles que estão na construção civil, o número de 5 mil é o número que realmente é ajustado a estas diversas vertentes. Em relação à questão que apresentou, quantos é que se formaram? Como sabem, os agentes técnicos é uma classe que está dispersa pelo país todo, o continente e as ilhas. Nós temos a impossibilidade de trabalhar nas grandes cidades do país, Lisboa, Porto, nos centros históricos e, portanto, a nossa grande atividade é na província, efetivamente, no país. E aí há grande dificuldade, de facto, dos agentes técnicos recorrerem a cursos superiores neste momento, porque têm a sua atividade, são pessoas que na ordem dos 45, 50 anos e, portanto, têm muita dificuldade em se deslocar. Aqueles que, efetivamente, têm possibilidade de o fazer, penso, mas o meu colega Presidente irá confirmar isso, não chega a 1%. Não chega a 1% porque, de facto, são algumas dezenas que tentaram e alguns já conseguiram tirar uma licenciatura. Agora, isso não é significativo para a classe. A classe precisa continuar a trabalhar. A classe quer continuar a trabalhar. E é isso que nós estamos aqui a apelar à Assembleia da República para que revejam a nossa situação no sentido de haver uma continuidade daqueles que têm realmente, efetivamente, trabalhado e que aqueles que estão não só associados ao sindicato ou à associação, a grande maioria esmagadora, efetivamente, estão a exercer, daí a prova dos pedidos de certidões que são solicitadas a estas associações e, por conseguinte, nós estamos com o nível de trabalho que existe neste momento, e que é de conhecimento da gente, vamos tentando, trabalhando alguma coisa. E não somos sombra de ninguém. Não somos sombra. Os arquitetos, os engenheiros têm a sua plataforma de trabalho, têm o seu mercado específico e nós temos o nosso. Do acompanhamento da obra, de pequenos projetos de arquitetura de pequeno porte, nós temos o nosso campo, o nosso mercado e cada classe tem o seu mercado. É falso alguém argumentar, como já ouvimos, que nós estamos a fazer sombra a outras classes. Não é verdade, essa não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é, nós convivemos com engenheiros e arquitetos todos os dias, trabalhamos com eles em equipas multidisciplinares, em parceria até, e por conseguinte, isto é um mercado que, quanto a nós, vai ter que continuar a trabalhar, vai ter que continuar a existir, sob pena de, se isso não existir a partir, ou não continuar a existir desde outubro, vai haver aqui grande desequilíbrio, grande falta de bom senso e uma grande injustiça. Obrigado.
Apesar do Sr. Deputado do PCP, Alexandre Carlos, Presidente da Associação. Sim, senhor.
Eu não disse o meu nome, mas...
Ora bem, eu costumo dizer que sou objetivo, prático e pragmático naquilo que digo, naquilo que afirmo e até na minha própria vida profissional. E sou uma pessoa que não desisto. Vou até ao fim. Nunca desisti na minha vida de coisa nenhuma. Fui sempre até ao fim. Sou determinado. E é isso que este país precisa, pessoas determinadas, e objetivas, práticas e pragmáticas. Não precisa de novelos. Novelos, está um país cheio de novelos. Tem que haver alguém que se faça ao novelo. Nós, portanto, para responder, nem vou responder, o Sr. Deputado não está cá, PCP, mas, no fundo, foi o partido, do seu, como representante do grupo parlamentar, que nos respondeu precisamente a uma circular que nós mandamos, com um ofício que nós mandamos em 24 de abril de 2004. Mandamos a todos os grupos parlamentares e mandamos inclusive para a Comissão. É evidente que esta Comissão não é a mesma 31 de 2009. É as pessoas que estão nesta Comissão, mas a Comissão é a mesma. As pessoas podem ser diferentes, mas por mudar as pessoas não muda a Comissão, nem pode mudar a política. As políticas têm que ser mudadas quando são injustas, e por isso é que nós estamos vindo aqui. Agora, estão aqui presentes alguns senhores deputados que já tiveram a oportunidade de nos ouvir e que sempre estiveram de acordo e nos deram suporte às nossas posições. É com estranheza que nós recebemos, por vezes, sempre a mesma retórica. Qual é a vossa formação? Quantos técnicos são? Quantos deixam de ser? Sempre a mesma retórica, sempre a mesma coisa. Quando nós somos muito objetivos e práticos. E nós até já defendemos que, relativamente a esta matéria, o que nós sempre defendemos e dizemos, nós não queremos substituir o Ministério da Educação. O Ministério da Educação entendeu determinar que o curso dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia como subscritores de projetos e na direção técnica da obra, e quem somos nós para dizer ao Ministério da Educação que tem que continuar com esse curso, que chama-se o Mestrança ou Técnico de Edificações e Obras. E é destes técnicos que nós estamos aqui a falar. Técnico de Edificações e Obras, Mestrança Construção Civil. Se os senhores deputados não conhecem a história destes técnicos, nesta comissão, que estão a analisar um dossiê e não conhecem a sua história, eu posso enviar essa história, mas ela é conhecida desde 1924. Em 1924, o governo, na altura, havia um conflito entre os construtores civis diplomados e os construtores civis não diplomados. Vejam isto, em 1924, não se falava em engenheiros nem arquitetos, falava-se em construtores civis diplomados. E então o governo, da altura, que não era um governo de Estado de Direito, entendeu pura e simplesmente esta questão. Fica restringido os projetos aos técnicos diplomados com o curso de construtor civil. Estamos a falar da história de uma classe centenária. Ficam restringidos os projetos aos técnicos formados construtores civis. Certo? Mas, no entanto, não deixou de atender outros técnicos, na altura, não tão bem qualificados, mas com uma grande experiência profissional no setor do mercado, da construção civil, todos aqueles que estavam inscritos nas câmaras municipais, salvaguardou os seus direitos até ao seu último dia do seu projeto. Com base nisto, como costumo dizer que sou muito objetivo, eu diria que o que a Associação está a pedir é que considere o artigo 25 da Lei 31/2009, que ficou intocável nestas iniciativas do Governo, que deve salvaguardar os direitos atais que estavam em exercício à data da sua publicação em 2009, mantendo as suas competências e responsabilidades ajustadas à exigência da nova legislação, nomeadamente assumir a coordenação de projetos que sejam da sua autoria. Só estamos a pedir aquilo que o Estado novo nos prometeu na altura ou nos deu e aquilo que este Estado democrático, portanto de direito democrático, nos publicitou e disse, senão sentimos-nos todos enganados, ou seja, alternativa ao ensino superior, vão tirar este curso. Ao abrigo das vossas competências estão definidas no decreto de 73/73. Estão aí bem definidas. Vocês podem ter uma profissão e um horizonte na vossa frente. Há aqui uma expectativa de trabalho, uma expectativa para continuar a vossa carreira, uma vez que o ensino superior tinha 60 mil vagas e tinha 120 mil alunos para entrar. E publicitou. E muitos colegas nossos, quando se fala em formação ou falta de formação dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, eu posso dizer que 90% dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia que estão no mercado de trabalho têm o 12º ano e 5 anos na Escola Machado de Castro ou uma escola equivalente. Estado, ou seja, ministrado em escolas públicas, 5 anos, não são 3, licenciados com 3. Se lhes chamássemos licenciados, são licenciados com 5. E são os técnicos que fazem a ponte entre o gabinete de arquitetura e a especialidade de engenharia em obra. São eles que fazem os pormenores de execução em obra. Porque não há ninguém tão qualificado neste país para fazer pormenores de execução em obra. Selecionar os materiais, fazer o controle de qualidade, planeamento e organização e resolver conflitos, são os ATAIs. Os ATAIs são, digamos, o cabeça de testa em obra para resolver esses problemas. É esses profissionais que o país quer deitar fora. Isto é para responder à falta de competência. É evidente que a Associação, como seu dever, sempre entendeu que devia, ao longo do tempo, atualizar os conhecimentos destes técnicos. Novos materiais, novas tecnologias, e evidentemente que os ATAIs não ficaram parados. assim como nenhum licenciado hoje em dia fica parado, mestrado ou doutorado. Não pode. Não pode. Ninguém pode ficar parado. Toda a gente tem que evoluir. O que não pode é o país desperdiçar competências. Isso não pode. Porque o país desenvolve-se com competências. Não se desenvolve só com licenciados. Não é por acaso que foi criado agora os cursos superiores com 2 anos. Porquê o Ministério da Educação criar cursos técnicos superiores com 2 anos? Para fazer o quê? Nós temos sido consultados pelos próprios institutos politécnicos, que os próprios não sabem bem também o que é que hão de fazer. Nós tivemos-lhe a dar algumas pistas, alguns horizontes. O país precisa de quadros médios em Portugal, mas quadros médios qualificados, com experiência no setor da obra, em obra, com experiência em obra. Para isto têm que ajustar os seus planos curriculares a esse perfil desse técnico. E esse técnico irá, num período de determinado tempo, desempenhar como quadro médio em Portugal, no setor da construção. Num futuro próximo, irá desempenhar o papel num quadro superior, se assim o entender. Mas, entretanto, passou pelo quadro médico, no setor da construção civil. É precisamente isso que aconteceu aos agentes técnicos de engenharia. Os agentes técnicos de engenharia que hoje em dia estão a ser discutidos, para entrar num curso de construção civil com 5 anos, tinham que provar que já tinham feito um curso industrial com 5 anos. E 5 anos de atividade no setor da construção civil. Não estamos a falar de umas pessoas quaisquer, não estamos a falar de desenhadores, como muita gente quis fazer ver aqui. Tudo isso já foi exposto aqui. Tudo isso foi escrito. Simplesmente mudam as pessoas, mudam os dossiês, ou se perdem os dossiês, nós não sabemos. Houve uma portaria que se perdeu, uma iniciativa legislativa do ano que se perdeu, 493, do então ministro Álvaro Santos Pereira. O que é que foi feita essa proposta de lei? Ou essa iniciativa legislativa? O que é que foi feito? Era essa que atendia, no fundo, ou iria corrigir alguns erros cometidos na Lei 31/2009. Desapareceu, perdemos-lhe o rastro. Porquê? Expliquem-me porquê. Porque, entretanto, alguém influenciou, nós não queremos sequer ir por esse lado, porque nós sabemos que somos, digamos, um universo muito pequeno em termos de eleitorado. Nós sabemos isso e sabemos que não temos peso para influenciarem. Agora, o poder político não se pode deixar influenciar. Em primeiro lugar, está o interesse nacional, está o interesse do cidadão. Ou nós andamos todos já a pregoar que queremos defender o trabalho, que queremos aumentar os empregos, diminuir o desemprego, e a própria Assembleia da República mete 5 mil funcionários no desemprego em 31 de outubro. Sem fundamentar. Nós temos 3 parceiros jurídicos, de 3 constitucionalistas, tem aquele que é inconstitucional. Então não há sensibilidade para isto, as instituições não funcionam. Não há quem diga uma palavra sobre isto, não há quem contrarie e diga que realmente os nossos juristas não têm razão. Afinal, isto é um país de quê? De que já não nos interessa, calamos? Acho que as pessoas têm que reagir. E se alguém me conseguir dizer que nós não temos razão naquilo que estamos a reivindicar, que tenham o façam o favor de me dizer. Por isso é que nós colocamos todas estas questões. Que eu quero responder aos meus associados, ou a quem represento, o que é que eu vou fazer a 31 de outubro. E com isto deixei ficar aqui aquilo que é muito simples resolver numa lei. Eu tenho aqui 4 linhas. Se nos quiserem dar ao trabalho, mexer na lei. É evidente que, para conhecerem a minha posição, melhorem, bastaria abrir o site da ATAI e ver o que é que eu lá escrevi. No site da ATAI, que eu, como disse, se nada acontecer, nós iremos tomar o caminho que nós muito bem entendermos e digamos, tornar isto, meter isto na opinião pública. Isto porquê? Porque nós... é para aí já, desde 2005, 2009, que andamos nestas comissões, nos grupos parlamentares, etc. E o que é que tem acontecido? Tem acontecido sempre que nós viemos aqui, sempre muito bem recebidos, portanto, e por isso mesmo eu agradeço, recebidos com dedicação, portanto, temos sido sempre ouvidos. Da última vez que estivemos aqui, havia um problema. Aliás, havia aqui 2 problemas, nesta casa. O primeiro... inicialmente, era que a lei era muito recente, não se podia mexer, até uma lei 31/2009, já estar ao fim de um meio ano a mexer na lei, epá, isto é complicado e tal. Pronto, isto passou, andamos 5 anos aqui a batalhar nesta sessão. A última reunião que estamos aqui, que está ali o senhor deputado, não pode deixar de mentir, e outros, não estão aqui, não podem deixar de mentir, até chegamos aqui a um consenso, que seria de bom agrado ou de bom tom pedir ao Governo que legislasse sobre esta matéria, que era um problema grave. Era um problema grave aquilo que estava a acontecer aos atais. E, entretanto, o Governo até se adiantou e legislou sobre a matéria. Ou seja, apresentou uma iniciativa legislativa. Ou seja, deu as armas a esta Assembleia para ela corrigir aquilo que realmente se oferece dizer, aquilo que está mal. O que nós não podemos é continuar sempre com a mesma retórica, quando somos aqui. Portanto, o que nós estamos a pedir é reivindicarem aquilo que nós temos direito. Não estamos a pedir para nos darem nada, nem fazer favor nenhum. Nós só estamos a pedir para nos dar aquilo que nós temos direito. E o Sr. Deputado do CDS, desculpe que lhe diga, mas com três colegas que estive, seus colegas deputados, todos têm a mesma de opinião diferente. Têm todos opinião diferente. Posso nomear um, portanto, o Rego, o Artur Rego, opinião totalmente diferente. Conhece bem os atais, conhece o traçado deles, opinião totalmente diferente. Eu não percebo realmente quando três deputados num partido político têm posições diferentes. Sinceramente, não percebo. Não percebo. Quando há um grupo parlamentar, quando este assunto devia ser abordado em que nós apresentamos todos, têm opiniões diferentes. Mas nós temos que se assumirem. Mas eu também, permita-me, eu ser franco. Quer dizer, essa foi a primeira coisa que disse, que nestas coisas gosto de ser objetivo, prático e pragmático. E por isso mesmo, eu diria que, face a tudo aquilo que aconteceu nestes últimos dois anos, e a boa vontade que havia desta Comissão e dos grupos parlamentares desta Casa, em, apenas tivesse uma oportunidade para corrigir realmente aquilo que mal estava na 31 de 2009, que o fariam. Aguardamos. Aguardamos que o façam, com toda essa coragem, com tudo aquilo que nos realmente nos prometeram. Aliás, estas reuniões estão gravadas, deve lá estar escrito. Eu não estou a dizer nada daquilo que não foi dito. Se eu estiver a dizer alguma coisa daquilo que não foi dito, os senhores façam o favor de me corrigir numa próxima reunião, ou me dizer essa coisa. Portanto, está escrito. E nós iremos, e provavelmente, como disse, utilizar tudo isto que foi realmente dito e prometido, iremos realmente utilizar. Porque nós, na verdade, é constrangedor. Eu estou a ter uma, duas, três cartas para responder, que às vezes eu nem sei o que é de responder. O que é que eu vou fazer a partir do dia 31? O que é que eu vou fazer a três funcionários que tenho no meu gabinete? O que é que eu vou fazer a 31? Eu próprio, vamos admitir uma funcionária por três meses agora, não sei se ela vai ter continuado ao fim dos três meses, uma funcionária administrativa. Se calhar vão todas embora para a rua também. Portanto, é isso que vai acontecer, hein? Portanto, com isto, penso que foi claro. Se os senhores deputados tiverem alguma dúvida naquilo que eu disse, e se disse alguma coisa que, na verdade, não vai ao encontro daquilo que vocês, nas anteriores reuniões, disseram, faça favor de me dizer, porque realmente havia aqui dois problemas. Primeiro, a lei era recente, não se podia tocar. Segundo, já se podia tocar, mas era melhor que fosse o Governo a tomar a iniciativa. O Governo tomou a iniciativa, ou mal ou bem, tomou a iniciativa. Para nossa surpresa também, faça aquilo que nós fizemos e aquilo que escrevemos ao Sr. Ministro. Mas, de qualquer das maneiras, isto está reservado para outra sede, onde nós iremos ter a oportunidade também de discutir esse assunto. Agora, compete esta Comissão, tem, digamos, como costumo dizer, o menino nas mãos, e vamos ver o que é que vamos fazer. Porque é por isso é que se foram nomeados e representam os partidos políticos. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Penso que está concluída. Deixe-me só dar-lhes nota. Só uma nota, digamos, esclarecedora. Dizer-lhe que relativamente a propostas de lei, a única que deu cá a entrada é a proposta de lei que estamos a analisar. Portanto, penso que o documento a que chamou a proposta de lei era uma versão prévia de trabalho entre, possivelmente, o setor e o Governo, nomeadamente pela referência que fez o Sr. Ministro da Economia anterior. Mas não deu entrada cá na Assembleia nenhuma proposta. A única que deu é a que está agora em cima da mesa e que está neste grupo de trabalho, a ser devidamente ponderada. E também a título de esclarecimento, dar-lhe nota que a Lei 31/2009 e que pois, fixou o prazo de 5 anos, foi na altura votada favoravelmente por todos os grupos parlamentares, sem exceção, apenas o Partido Comunista se absteve. Nenhum deputado desalinhou dos respectivos grupos. Havia na altura 2 deputados independentes que votaram também a favor. Portanto, apenas houve a abstenção dos deputados do Partido Comunista, todos os restantes grupos. Digamos que em 15 de maio de 2009 houve um grande consenso nesta Casa relativamente à lei que agora lhes coloca a data limite de 31 de outubro. Este grupo vai, perante estes factos e perante a nova proposta de lei e perante as audiências, ainda temos mais para realizar hoje e na próxima sexta-feira, dar sequência e ver o melhor que se pode fazer, sempre numa lógica superior, que é os interesses do país, sempre que também, sendo que é possível, acautelando todos os interesses, como é óbvio, não, independentemente dos seus deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, desta comissão, terem estado antes ou não nos diversos trabalhos, o relevante é que a este grupo seja facultado o máximo de informação e por isso pedi-lhes que não deixassem, não se inibissem, sem prejuízo das referências históricas que fez e muito bem, porque há o histórico da casa e, portanto, temos também a obrigação de ver esse histórico e iremos fazê-lo. No entanto, o renovar do argumentário é importante, porque também já houve o decurso dos 5 anos e, principalmente, para aqueles seus deputados que não estavam cá naquele período e perante um consenso tão alargado, é importante que o máximo de informação suscite dúvidas e leve à leitura do histórico, senão, se não houver o necessário confronto ou o devido confronto, tantos a fazeres há que, perante tanto consenso, poucos terão tanta curiosidade em ir ver, não é? E por isso eu pedi-lhes, provoquem o máximo de discussão, permitam-nos o máximo de informação para que se possa ir consultar o máximo e ver o que é possível fazer. Muito obrigado.
Desculpa, Sr. Presidente. Posso fazer uma pequena correção apenas?
Se fizer favor.
Nós temos conhecimento da votação em 2009. Também sabemos que todos os grupos parlamentares fizeram recomendações para que esta classe profissional fosse salvaguardado o seu direito ao trabalho, o que não veio a acontecer na totalidade, ou veio parcialmente durante apenas 5 anos. E agora na discussão na generalidade, também assistimos, também sabemos quem é que votou a favor, quem se absteve e que recomendações é que fizeram. Eu acho que é de relevar as recomendações de todos os grupos parlamentares no sentido de salvaguardar esta classe profissional, que temos aqui efetivamente um problema e que é de salvaguardar. O que não vimos depois um ato prático nesta sequência, nesta consequência dessas intervenções de todos os grupos, se faça-se justiça, todos os grupos efetivamente parlamentares, nós abstemos, vamos abster, vamos agora discutir em sede de comissão, mas, atenção, temos que salvaguardar esta classe, estes homens têm que continuar a trabalhar. Deram a entender isso. Pelo menos foi o nosso entendimento. É essa a nossa expectativa. Obrigado.
Muito obrigado.
Já agora, Sr. Presidente, permita-me só dizer aqui duas coisas. Já agora também convinha corrigir relativamente àquilo que disse relativamente à primeira votação 31 de 2009, que agora estas propostas de iniciativa do Governo já tiveram uma votação diferente. Alguma coisa já mudou. E penso que se as pessoas mudaram, porque realmente entenderam que realmente o que da outra vez propuseram não estava, digamos, alinhado com aquilo que realmente interessava ao país. Como disse, e repito, e pode ficar registado, que esta lei não foi feita para desenvolver o setor da economia dentro do setor da construção. Foi para atender a uma classe profissional, mais propriamente dito aos arquitetos, que, até como nós sabemos qual é a representação que este tem nesta Assembleia e sabemos perfeitamente que, sem estar, digamos, aqui a tirar o dedo a ninguém, sabemos que é evidente que nós não nos cruzamos tantas vezes nos corredores desta Assembleia como se cruzam os outros colegas que estão na mesma profissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Iremos continuar os nossos trabalhos e é sempre útil a vossa vinda, que agradeço. Muito obrigado.